Glória e louvor seja ao Senhor por podermos cantar, crer e vivenciar que a palavra de Deus ainda é verdadeira hoje, que Deus está atrás de tudo que Ele disse a qualquer tempo, que prometeu. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará que a palavra de Deus permanece eternamente verdadeira. Deus, do seu lado, não pode quebrar a aliança. Se ainda não está a aliança formada, então isso é conosco, não com Deus. Ele fez uma nova aliança conosco no Gólgota. E como já ouvimos na palavra de introdução, justamente isto, o que no Gólgota aconteceu, é uma tolice para a humanidade. O sábio coloca a pergunta, mas por quê? Por que a crucificação? Por que o sofrimento? Por que tudo isso? Por que o sangue ser derramado? Por que justamente nisto deve haver salvação, reconciliação e vida? A pessoa incrédula coloca mais perguntas que possam ser lhes respondidas. O crente pega aquilo o que Deus determinou, toma isso como algo certo e agradece a Deus por isso, sem perguntar por quê. Se nos perguntassem, nós que cremos, nós poderíamos dar a resposta a eles. Através da maravilhosa pregação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje à tarde, eu li o testemunho do Mobran e ele menciona lá que ele, de repente, em algum lugar, ele foi chamado para falar e ele deveria vir, então, diante do microfone e ele disse, ele jamais antes esteve em pé diante do microfone e não sabia como isso devia acontecer. Vocês sabem, ele foi um homem tão humilde, uma pessoa tão simples, mas um homem de acordo com o coração de Deus. De fato, o maior ministério que houve sobre a terra desde os dias do Senhor aconteceu na nossa geração. Sobre isso não há dúvida. E quem quer debater isso? Então procure os escribas e fariseus, escolha estes, não os crentes. Os crentes não discutem sobre aquilo que Deus faz. Os crentes, eles têm o lucro daquilo que Deus faz. Esta é uma grande diferença. Os outros discutem e discutem até acabar. E os outros têm o lucro em si, dentro de si, e agradecem a Deus de coração por isso. E nós podemos nos contar a esses pela graça. Há pouco eu falei em algum lugar e a pergunta veio, quantos então vivenciaram o ministério do irmão Branham? E eu disse, eu penso que estava entre 16 mil pessoas no seu tempo e não sei quantos ainda desses, quantos tiveram lucro. Uma coisa posso dizer, todavia, eu tive lucro disso. E desde então, eu tive... E desde esse tempo, muitos milhares no mundo inteiro também tiveram proveito disso. E somos gratos ao Senhor que com a partida do irmão Branham, Deus não partiu, e com a retirada de homem de Deus, a palavra não foi retirada. Pelo contrário, assim como sempre foi, também aconteceu. O Senhor pega os seus servos e mensageiros quando o seu ministério chegou ao fim, mas a palavra revelada através deles e falada através deles foi deixada com o seu povo. E esse é o nosso alimento. Também fui perguntado sobre outra coisa, se deveria acontecer uma continuação do ministério da mesma forma. Não, não se trata de uma imitação do ministério do irmão Branham. Trata-se de, a partir da Escritura, reconhecer o que, através do seu ministério, deve ser feito. Que significado na história da salvação esse ministério profético teve? E então, nós ouvimos ele mesmo dar testemunho. Não viaje mais como evangelista, mas permaneça aqui e armazene o alimento. Vocês todos conhecem as pregações nas quais ele falou sobre isso e fala sobre isso. Nossa tarefa não é imitar o seu ministério, mas sim a palavra revelada por Deus que seja carregada até os confins da terra. Porque antes disso, o Senhor não pode retornar. Primeiro, tem que estar cumprido o tempo e a tarefa que Deus deu à congregação no fim dos dias. Não um evangelho, mas sim o evangelho do reino de Deus tem que ser pregado a todos os povos. Ouve-se, às vezes, com que leveza os evangelistas lidam também com a passagem bíblica de Mateus 24, versículo 14, como tratam disso com leviandade. Tem um evangelho ajustado a si mesmos e pensam que isso, com isso está tudo feito. Não, o evangelho que tem que ser pregado por testemunho não é algum evangelho de um evangelista, mas o evangelho do reino de Deus, o pleno evangelho que inclui tudo e inclui tudo o que faz parte do reino de Deus. No Apocalipse é denominado como eternamente válido evangelho, proclamado ou mencionado assim, o eternamente válido evangelho tem que ser pregado a todos os povos, línguas e nações. E tem que ser o mesmo evangelho que os nossos irmãos, no princípio, pregaram, do qual Paulo pôde dizer: mesmo se viesse um anjo do céu e vos trouxesse outro evangelho, este seja amaldiçoado. Há muitos evangelhos, mas somente um evangelho de Deus, somente um evangelho de Jesus Cristo, somente um pleno, verdadeiro evangelho. E esse Deus colocou a luz do castiçal nos nossos dias. Quão belo é que podemos crer como os apóstolos creram e proclamar o mesmo podemos, o que eles proclamaram. E assim, podemos ter a possibilidade de provar aquilo que nós pregamos está certo, e somente estará certo se estiver de acordo com a Santa Escritura. E sentimentos, emoções, não tem valor nenhum. Não tem emoções, muitos têm, tem que estar de acordo, e somente está de acordo se está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Também nós nos esforçamos realmente e com toda a veracidade que Deus pode colocar dentro do coração humano, nós provamos e pesquisamos na Escritura se então assim se porta, e através da graça de Deus pudemos constatar que de fato assim se porta, que o caminho de Deus com veracidade foi pregado e que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é, então. Vocês sabem, Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, das pessoas que pregam outro Evangelho, pregam outro Cristo e receberam outro Espírito. Essas três coisas são listadas lá. E vocês sabem também o que se fazem de Cristo. Ele não é mais aquele como Paulo e todos outros viram, fazem dele uma segunda pessoa. Não, ele é Deus revelado em forma humana. Ele é o Senhor, ele é Rei dos Reis, como Filho de Deus, revelado em carne, em espírito, provado com poder, venceu a morte e nos fez filhos e filhas de Deus. De fato, se trata que o mesmo Evangelho, o mesmo Jesus Cristo de Nazaré, seja pregado. Isso somente pode acontecer lá, onde o mesmo Espírito Santo revela. Deus sempre fala uma língua. Ele jamais contradizer-se-á a si mesmo. Sempre estará em concordância. Naquilo que nos foi lido, já certas coisas nos foram ditas. Eu não tenho um tema especial para esse fim de semana, mas a Santa Escritura está cheia de preciosidades de Deus. Oh, que nós pudéssemos comer cada palavra, que pudéssemos receber dentro de nós, gratos, que veio tão fresca, revelada a partir do trono, que não é uma letra morta, que é interpretada, mas viva, revelada a partir de Deus, palavra revelada por Deus. Eu desejo ler o versículo 17, do versículo 18 foi lido, eu desejo ler o versículo 17 ainda. Aqui está: Cristo, ele não me enviou para batizar, mas para proclamar a mensagem de salvação, qual seja, não com sabedoria de fala, para que a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Há uma congregação de fé que nega totalmente que Cristo foi crucificado. Sim, é até uma grande. Eles negam que ele esteve pendurado na cruz. Falam de uma interpretação própria, deram a sua interpretação própria. Quando aqui é falado de cruz, então nós cremos assim como está escrito. Eu já frequentemente, em evangelizações, enfatizei: eu sou grato ao Senhor que ele não esteve, que ele não morreu com as mãos cruzadas, mas sim os seus braços, ele abriu, estavam estendidos, e quis dizer ao mundo perdido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Já para isso foi necessário que os seus braços estivessem abertos, totalmente abertos em direção ao mundo, estendidos. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu vos refrigerarei. Eu sou Deus. Eu sou muito grato a Deus que o meu Senhor morreu assim. Ele me dá as boas-vindas. Ele te dá as boas-vindas. Ele quer te dizer assim, vinde a mim. Veja-me assim, porque assim eu te redimi quando eu estive pendurado na cruz. Nós não pregamos somente a Cristo, nós pregamos a Cristo, o crucificado. Isto recebe um significado real se nós, de fato, o vemos entre o céu e a terra, lá pendurado na cruz, e ouvimos como ele disse à primeira pessoa que clamou ele, disse, Senhor, lembre-se de mim quando tu entrares no teu reino. E o que o nosso Senhor disse, em verdade, eu te digo, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Se o compositor canta, quem vê a Jesus na fé será salvo na mesma hora. Então, isso é verdade? Olhe, veja Jesus como crucificado, como aquele cujos braços e pés foram atravessados, perfurados, aquele que desejou as boas-vindas ao mundo inteiro, vinde a mim, a todos. Isso Paulo queria expressar aqui, quando ele colocou esse pensamento aqui. Nós não pregamos somente Cristo, mas Cristo como crucificado, como aquele que deu sua vida por nós. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, aquilo o que se refere ao ensinamento, nós de fato não tivemos nenhuma falta nisso, pelo contrário, veio como uma chuva sobre nós, às vezes, de uma forma muito poderosa, que Deus nos deu ensinamento sobre ensinamento, revelação sobre revelação, um ser introduzido para dentro dos mistérios de Deus, como somente o Espírito de Deus pode fazer. Talvez Deus nos deu essa palavra no começo dessa reunião para que nós novamente o vejamos como crucificado, novamente como crucificado, vivenciemos na consciência de que nós fomos crucificados juntos para que nós adiante não mais vivamos, mas Cristo viva em nós e através de nós. Porque isso significa crucificação, não somente redenção, mas a pessoa redimida por Deus foi crucificada junto, foi sepultada junto e com Cristo renasceu, ressuscitou para uma nova vida. E por isso Paulo pôde dizer, então, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E o que eu ainda vivo, isso eu vivo na fé do Filho de Deus. Deus nos quer conceder isso, que não seja somente uma contemplação, mas que a fé vem da pregação e a fé nos liga com Deus e nós temos então nossa vivência pessoal com Deus, porque para isso a pregação é pensada. O propósito, se Paulo explica aqui no versículo 18, porque a palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice, mas para aqueles que são salvos, para nós, é um poder de Deus. Isso, de fato, ainda é válido hoje. As pessoas perdidas que não querem saber nada da salvação. Sabe o que eles fazem? Eles colocam cruzes nas correntes, no pescoço, vemos homens e mulheres, e vemos isso em todos os países. Se tornou tão popular, se penduram aqui um negócio, e aqui está pendurado aqui uma cruz, e de alguma forma para dizerem, sim, somos cristãos. Não, assim a coisa não funciona. Tal cruz não diz nada. Aqui está a cruz do Gólgota e Cristo, o crucificado, é pensado. Quantas vezes se vê a cruz exteriormente? Isso não importa. Se trata, se interiormente vejo. Aqui eu já uma vez já contei, quando estive no voo ao lado de uma freira idosa, isso não acontece sempre, eu voo muito e já encontrei já muitas pessoas, mas antes do avião decolar, quando se disseram, agora estamos prontos para a decolagem, então ela simplesmente, rapidamente, fez o sinal da cruz, e eu perguntei a ela, então, por que ela fez isso? Ela disse, eu me abençoei a mim mesma. E, então eu só pude dizer, sim, até eu não cheguei ainda a esse ponto que eu posso me abençoar a mim mesmo, mas Deus me abençoou. Vocês percebem o que as pessoas pensam? Agora, elas pensam que se abençoaram? Eu não encontrei nenhuma pessoa que pudesse abençoar a si mesma com algum tipo de sinal. Nenhuma pessoa pode abençoar a si mesma. E se o padre pensa que pode abençoar através de algum sinal, isso está errado. A bênção vem somente do Todo-Poderoso Deus. Tudo mais guia ao largo de Deus. Deus falou a Abraão, eu te abençoarei e tu deves ser uma bênção. E pela graça nós também podemos ser a semente espiritual de Abraão. Nós não precisamos nos abençoar a nós mesmos. Nós podemos ser os abençoados do Senhor. Vocês não são gratos que Deus nos abriu os olhos para isso, que simplesmente podemos ver, também isso já ouvimos, da luz. Paulo, ele viu a luz, como Saulo, então a clara luz ofuscou primeiramente ele, ele caiu ao chão, mas então ele se levantou, então foram colocadas mãos sobre ele, e então começou, então veio iluminação divina, então veio revelação divina, e o Senhor lhe falou, amados, assim se passa também conosco às vezes. Quando proclamamos a palavra revelada, que brilha como uma clara luz num lugar escuro, então pode acontecer que para uns e aos outros, primeiramente ofusca, se ele assim olha diretamente. A luz, de fato, não foi dada para que nós olhemos dentro da luz. A luz deve ser uma luz no nosso caminho, nos deve mostrar, iluminar o caminho que nós temos que ir. A tua palavra é a luz dos meus pés e uma luz no meu caminho. Não caminhe contra a luz, caminhe na luz, com a luz, para que possamos ser filhos da luz. E a palavra diz, quem caminha na luz, ele não tropeça. E se caminhamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, comunhão divina, e então nós não conhecemos mais ninguém de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Então contemplamos aquilo que Deus fez em nós e dentro de nós pela graça. No versículo 25, nós lemos, porque a tolice de Deus é mais sábia do que as pessoas. As pessoas dizem ser sábias, e pensam hoje ainda ser sábias. Às vezes, quando eu pesquiso na história, eu me pergunto quem declarou esses sábios como sábios, quem de fato lhes deu essa qualificação de uma sabedoria especial, porque quando contemplamos a sua sabedoria, a luz de Deus contemplamos, então não foi nada do que uma total tolice aos olhos de Deus. Somente é sábio aquele que pela sabedoria divina tem o proveito, e Cristo nos foi feito sabedoria para nós. Foi-nos feito sabedoria por Deus a nós. Isso quer nos ler do mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, qual seja, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu não posso suportar uma sabedoria que está contra a sabedoria de Deus. Tudo o que coloca a palavra de Deus em dúvida, não posso ter como parceiro de conversa. Eu preciso dar razão a Deus e não a uma pessoa. Deus mantém a razão em tudo. Às vezes, diante dos sábios desse mundo, de fato, nos tornamos irrisórios, e eles são tão soberanos e pensam consigo mesmos. Sim, espero, eles dizem, espero que não haja muito essas pessoas simples, porque às vezes eles nos dão ainda outros nomes, outro termo, nos descreve com outro termo, não somente pessoas simples, mas lá eles têm pena de nós, como somos pessoas miseráveis. E Paulo escreve: se há muitos sábios entre vós, muitos ensinados, muitas pessoas de influência, não. O que diante do mundo era tolo, Deus escolheu para envergonhar os sábios. Assim Deus fez naquela época, e Ele faz isso hoje ainda. Deus não muda. A Ele ninguém pode vir e querer ensiná-lo. A Ele somente pode vir pessoas que estão prontas para serem ensinadas por Ele. O que significa discípulo? Significa aluno, aos pés do Senhor, sentar-se, estar pronto para receber ensinamento. Todos serão ensinados por Deus. Não um ensinará ao outro. Se nós pensamos, eu creio que me foi dito aqui que até no seminário de Igreja Livre, na República Federal da Alemanha, três professores estavam lá. Eles negam que Cristo, ele foi nascido virginalmente, e que isso é de fato mais do que poderia ser permitido de todas as formas. Para nós, a geração através do Espírito e o nascimento virginal é o começo e o fim, é o começo da revelação divina em forma humana. E quem toca nisso, nos toca a redenção, toca Deus diretamente. Porque a palavra se tornou carne e morou no nosso meio. E o Espírito Santo veio sobre Maria. E o que foi nascido dela, deveria ser nascido dela, seria chamado o Filho do Altíssimo. Assim vale até hoje. E se até num seminário de Igreja Livre, isso temos que imaginar, que já é negado, eu, de fato, gostaria de encontrar uma vez com as pessoas. E, no momento, já diria a eles que eles erraram sua profissão totalmente, já suficiente incredulidade suficiente no mundo. Não preciso ainda ser ainda pregado a partir do pódio ao povo. O que nós precisamos, Deus conceda isso uma vez, é, de fato, um avivamento dado por Deus para que essa falta de crer e incredulidade e aqueles que não podem pregar na fé, que suas bocas sejam caladas para que Deus chegue a voz e seja dito o que é de Deus para ser dito. Que Deus chegue ao seu direito entre o seu povo. Então, o fervor do Senhor pode me consumir aqui. Se pessoas em algum lugar sugeridas por pessoas de alto calão, então dizem algo, então isso não é o pior, mas se isso vai até lá em cima e a incredulidade a partir de cima é espalhada, então chegamos na terra da reforma religiosa. A Santa Escritura fala dessa grande queda, dessa grande apostasia que viria, e as pessoas escolheriam ensinadores por ensinadores que diriam e falariam aquilo que faz coçar seus ouvidos. Graças seja a Deus que há ensinadores ainda que mantiveram o ensinamento divino e que, a partir do trono, podem ensinar o povo de Deus. E eu peço a Deus que Ele em breve faça isso. Que essas verdades fundamentais da Santa Escritura não somente sejam colocadas à luz do castiçal, mas eu desejo que Deus possa reconhecer isso, que Ele possa testificar que é assim mesmo. A Deus não precisa confirmar a palavra para mim. Eu creio sem qualquer coisa, de todo o coração. Mas aqueles que não podem crer, isso seria um apoio de ajuda se vissem que Deus está conosco e que não somente temos um ensinamento, mas o ensinamento de Deus está do apóstolo Paulo, é dito, e eles estavam surpresos sobre a doutrina do Senhor, não sobre a doutrina do apóstolo, dos apóstolos, mas sobre a doutrina do Senhor, sobre a doutrina de Deus. É o Evangelho de Deus, está assim na Bíblia. O termo Evangelho de Deus, o termo Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo diz, de acordo com o meu Evangelho, ele foi uma parte do Evangelho, se tornou uma parte do Evangelho. Ele não somente pregou, ele vivenciou. Os sábios passam a largo disso. A eles, Cristo, desde o começo até o fim, é uma tolice. Olhe a todos esses, veja a todos esses. Ele se tornou a pedra de tropeço, a rocha de irritação, foi jogado para lá e para cá, e todas as pessoas religiosas, de fato, jogaram ele para fora. E assim, não tem uma pedra de esquina. Então, está escrita a palavra, quando o Senhor, onde o Senhor não constrói a casa, então as pessoas constroem em vão. Por quê? Quando vem a chuva torrencial e os ventos, então a casa cai em si, porque foi edificada sobre a areia. Cristo é para nós a rocha da salvação. Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra final, Ele é o primeiro e é o último. Aqui Paulo escreve para que nenhuma pessoa possa gloriar-se diante de Deus. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Sabedoria divina nos foi participada, como aconteceu. Cristo se tornou sabedoria para nós. Justiça divina nos foi participada, como aconteceu. Ele se tornou justiça para nós, a partir de Deus. E você quer se gloriar de quê ainda? Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. E então, para a santificação, se te foi concedido de ser atravessado pela palavra de Deus e ser santificado na verdade, quem então fez isso em você? Cristo fez em você, agiu isso, porque Ele nos foi feito por Deus para a sabedoria, para a justiça, para a santificação e para a redenção. Não falta mais nada, tudo nos foi concedido em Cristo pela graça. Eu leio o versículo 31 com prazer mais uma vez, para que, como está escrito, tenha sua validade. Aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas, hoje, não nos resta do que agradecer a Deus por aquilo que, através de Jesus Cristo, através da cruz, através do sofrimento e morte, nos foi participado. Ele tomou o nosso lugar, isso deveria a cada um de nós atravessarmos por medula e ossos. Na consciência, este seria o teu e o meu fim. Você e eu, nós teríamos exclamado se não tivesse vindo redenção: meu Deus, por que me desamparaste? E isto ainda na hora da morte. E o que então? O que então? Então nós, como separados de Deus, como abandonados por Deus, nós teríamos saído dessa terra. Mas então Ele tomou o nosso lugar e se veio em forma humana totalmente, e como as crianças, em carne e sangue, recebeu parte, para que assim pudesse morrer, porque na forma corporal espiritual não podia morrer. Assim, Ele teve que, como a palavra, Ele teve que se tornar carne para poder morrer, para que nós pudéssemos voltar para a imortalidade. Isto é redenção. Isto é graça. Isto é salvação. Não uma atuação religiosa ou algumas atuações, gestos religiosos, mas um atuar, o agir divino em Jesus Cristo na cruz do Gólgota. Isso basta a cada um que quer ver. E quem vivenciou essa ação divina também pode esquecer toda a atuação sacral. Uma atuação divina basta, qual seja aquilo que aconteceu no Gólgota. E quem vivenciou isso não se deixa mais tocar, influenciar por pessoas. A quem Deus tocou. Então, a coisa já está certa. Todos que ainda são tratados por pessoas, ainda não chegaram ainda ao grande médico para serem tratados pelo médico-chefe. Quão felizes podemos nos contar, e como nosso coração anseia que todos que vêm debaixo do eco da palavra de Deus sejam libertos de suas próprias ações e obras e todas as ações religiosas e possam simplesmente reconhecer: Deus agiu. Deus agiu. Deus, Ele reconciliou consigo mesmo. Eu estive em Israel e falei com um casal muito gentil da Suíça. E eu tenho que dizer sinceramente, e da minha forma como sou, eu começo a falar diretamente, assumindo que os suíços todos são reformados, e de repente a dama disse, após eu já ter dito algumas coisas, inclusive Vaticano e assim por diante, então ela disse de repente, nós somos católicos romanos, e vocês podem imaginar, primeiro o coração deles caiu um pouco, mas agora caiu o meu também. E eu disse, então, eu de fato não quero me desculpar, porque o que eu disse é verdade. Então, de fato, com a ajuda de Deus, eu ainda pude explicar tudo. Mas elas me disseram, Sr. Frank, não são coisas que salvam, mas somente nos ajudam, só tem um apoio para nós, para a salvação. E eu tive que dizer, essas coisas impedem, elas desviam, não há nada que possa ajudar. Nossa ajuda vem do Deus que criou os céus e a terra. Ai da pessoa que torna o seu braço para ajudá-lo, será envergonhado. Deus é nossa ajuda. E a quem ele ajuda, esse está ajudado. E a um judeu, também ainda deveria ser ajudado que brevemente em Gede, nessa bonita vale onde Davi esteve, e cortou o pedaço do manto de Saulo, uma das covas bonitas, em umas regiões mais bonitas, um mar morto. Um homem que deu a explicação disse, aqui há tantos milhões de anos, aqui há 19 milhões de anos, e então naturalmente disse, se ele não sabe que há uma, ele duvida que há um dilúvio e que algumas coisas disso poderiam vir. Imaginem, esse judeu disse-me, nós ficamos seguindo as provas científicas, a história de um Noé, a historinha de um Noé, de um dilúvio, não precisamos. Essa palavra, historinha infantil, passou pelas medulas e ossos. Eu simplesmente, conto de fadas, como assim se diz. Eu sempre pensei num judeu que começa assim, o sábado com um Shabbat Shalom e sabe os alimentos, sabe os utensílios, tudo, e faz tudo assim em adoração e tudo mais, e de repente se ouve isso, que, quer dizer, ele fez tudo isso e aí, em relação àquilo que a Bíblia relata, ele diz que é um conto de fadas. Há poucos crentes, há poucos verdadeiros crentes entre os judeus, assim como entre as nações, e a não ser que Deus conceda a graça, senão as pessoas têm todas as formas religiosas que podem existir, e pensam com isso, eles podem servir a Deus, e fazem o que alguma coisa está escrito no Talmud e tudo mais, esse judeu que seguia todos, não podemos agradecer somente a Deus que Ele abriu os nossos olhos e abriu os nossos olhos, os nossos corações e olhos. E peço a todos, especialmente aqueles que vieram, são novos, por favor, não pensem que nós julgamos sobre outros ou até olhamos para baixo para eles. Isto nós não fazemos, pelo contrário. Isso é uma dor para nós. Se outros não podem crer, o que diz Paulo em Romanos capítulo 9, se eu pudesse salvar meus irmãos segundo a carne, então eu estaria pronto, através de uma adição, ser retirado da comunhão com Cristo. Tão profundamente era o anseio na sua alma que os seus irmãos lhes fossem abertos os olhos. Nós não julgamos aqui. Eu não sei o que eu faria. Eu creio que tudo o que Deus exigiria de mim, se eu, através disso, pudesse se tornar uma bênção para a humanidade. Mas então eu tenho que responder tudo o que Deus pôde fazer para dar a sua bênção eterna à humanidade. Isto ele fez. Isto ele não precisa fazer mais. Isso me lembra de um amado irmão cuja esposa partiu para a glória e ela teve uma partida muito difícil em um dos países vizinhos. Então ele escreveu uma carta que teve que sofrer tanto para a reconciliação da humanidade. Eu somente balancei a cabeça e não sabia como deveria ordenar isso. Não. Alma, tu não tens que fazer nada a não ser receber a graça e te deixar salvar e santificar. Creia e você será salvo. Não, o teu ou o meu agir, o ser humano está pronto para fazer tudo, não somente para aceitar aquilo, o que Deus fez. Parece muito simples para ele. Bem-aventurado a pessoa que a simplicidade de Deus, mas que, por outro lado, é tão poderosa, quem respeita isso e também aceita e não se tropeça nele, não se irrita com ele, porque isso diz nosso Senhor. Bem-aventurados são aqueles que não se irritam comigo. Há tantos que se irritam com ele. E bem-aventurado aquele que não se irrita com ele. Bem-aventurado aquele que não tropeça, que não balança, cambaleia sobre ele e cai, mas pode se levantar com ele e vê-lo como reconhecê-lo como a pedra de esquina no qual toda a edificação está juntada. Isto é o propósito da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não fazer algum fundamento, mas como Paulo disse, ninguém pode colocar outro fundamento a não ser aquele que foi colocado. E esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não um Jesus como as pessoas lá no braço da Maria fica carregando para lá para cá, que de fato precisa ser carregado de cá para lá e se pendura aqui e lá. Não, mas um Jesus que em fraqueza todavia foi crucificado, mas em poder e força ao terceiro dia dos mortos ressuscitou. Não Jesus como bebê em algum lugar no braço, mas como aquele que ressuscitou, que disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Enquanto eles têm o seu Jesus também, e também como a dama disse tal lá, me disse, eu vendi o meu Jesus, eu não vou esquecer isso na minha vida inteira. Ela foi na cidade do sul da Alemanha, na conversa, eu vendi o meu Jesus. E vocês podem imaginar o que no momento isso soltou em mim. Eu disse, e o que, que a senhora pensa? Eu disse, esse Jesus que tinha tal tamanho, assim por diante, eu vendi para a igreja tal e tal. Eu queria 20 mil por isso, mas a igreja somente deu 10 mil. E ainda lamentou que ela tinha vendido Jesus tão barato. Isso uma pessoa tem que compreender. Aí poderia subir algo dentro de nós. E mesmo assim, todas as multidões são colocadas como bobas e passadas para a eternidade. E aí nenhum cachorro deve latir, ninguém deve abrir a boca e ninguém dizer, parem, assim não pode ser. Uma vez isso tem que ser dito. Vocês compreenderam isso? Uma vez algo tem que ser dito. E falar só pode aquele ao qual foi dado por Deus. Senão, nós, de fato, teríamos medo. Mas nós não precisamos ter medo. O Senhor, Ele venceu o mundo. Nós não temos um Jesus feito por pessoas. Nós temos Cristo de Deus, que nos serviu para a redenção, para a justiça, para a santificação, para a sabedoria, se tornou tudo em tudo por nós, para nós, pela graça. Não um Jesus que nós formamos, um Jesus que nos forma e que nos transforma a sua imagem, porque assim está escrito. Se nós, quando nós o virmos, então seremos iguais a Ele, porque veremos como Ele é. ou será assim desse tamanho e tal? Não. Na flor da nossa juventude, nós estaremos lá. Não um evangelho produzido, fabricado, não um Jesus fabricado. Evangelho divino, salvação divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos que querem ser salvos têm que ver a Jesus na cruz. Uma salvação da cruz, ao largo da cruz, não existe. Por isso, a fé em Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, fé no verdadeiro Deus vivo que se revelou a nós na terra como Salvador. Os muçulmanos dizem, vocês creem num segundo Deus? Nós não cremos num segundo Deus. Nós cremos no único Deus vivo. E nós cremos que Deus revelou à humanidade, que a palavra se tornou carne. Nós temos um maravilhoso evangelho, uma mensagem divina, e nós queremos que essas verdades fundamentais bíblicas, uma vez, sejam pudessem ser passadas a todos os povos para testemunho, se creem ou não creem, que saibam que uma mensagem profética evangelística de ensinamento esteve no meio deles. Nós cremos que falamos do mesmo Espírito que esteve no profeta, nos apóstolos, do mesmo único Espírito Santo de Deus, que ainda hoje torna viva a palavra e revela, que ainda hoje convence do pecado e ainda hoje glorifica Jesus, ainda hoje mostra que o príncipe desse mundo está julgado. Amados, essa palavra que hoje à noite foi lida aqui nos basta para sermos salvos. Nenhum de nós sequer necessita mais uma pregação para ser salvo. Quem hoje não pode crer e endurece seu coração, ele não precisa esperar por tempos melhores. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, o Senhor, em simplicidade, e mesmo assim, através da sua palavra toda poderosa, falou a nós. E não há salvação em nenhum outro. E não há outro nome também, debaixo dos céus, dado às pessoas nos quais possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é minha felicidade somente. Jesus deve ser tudo para mim. Aleluia! Para uns, uma tolice. Uns dizem, esse filho de carpinteiro, vocês sabem o que é dito na boca do povo aí? Para nós, isso eu enfatizo de coração, muito com prazer. Jesus de Nazaré, Emmanuel, Deus conosco, aleluia! Ele não é aquilo o que as pessoas fazem dele, ele é aquilo que Deus, através dele, fez para nós. Nosso Salvador, Curador, nele somente nós podemos ser salvos. O que significa Jesus Cristo aqui? A você, o que você faz com ele? Com ele como crucificado? Deixe-me também ainda expressar o pensamento mais uma vez. Uma salvação passando ao largo da cruz do Gólgota não existe. O caminho de Deus para a humanidade vai pelo Gólgota, E o caminho da humanidade a Deus vai pelo Gólgota. Deus esteve em Cristo. Deus não esteve em Jerusalém. Deus não esteve em Belém. Deus não esteve aqui e lá. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte na cruz. Isto é evangelho divino. Aceitem. É um poder de Deus. Uma mensagem de salvação salvadora divina que podemos pregar à humanidade, a Ele, ao Deus vivo. Queremos hoje agradecer que Ele, em Cristo, se revelou a nós, oculto a uns, aos outros anunciado, a uns para um tropeço, para uma irritação, aos outros para salvação e para bênção e para salvação. O que Ele se tornou para ti? Se Ele ainda não se tornou, então Ele quer hoje à noite se tornar. Você pode hoje pessoalmente vivenciar o Senhor. E eu aconselho a você, se nós, quando viermos à oração, abram as vossas bocas, clamem o nome do Senhor, porque assim está escrito, todo aquele que chamar o nome ou clamar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Se você não chamá-lo, você não pode ser salvo. Você tem que, com os teus lábios, reconhecer o que com o teu coração você crê. Você tem que testificar com a tua boca, com palavras, testificar o que Deus fez dentro de você. Tem que passar pela boca. E aquele cujo coração foi preenchido, então não há uma conversão silenciosa. Há uma conversão onde pessoas reconhecem seus pecados, seu estado de perdição reconhecem, e já se vê estremecer diante do inferno e exclama: Senhor, eu estou perdido, salva-me, tem misericórdia de mim, ó Deus. E então vem a salvação. E se uma pessoa que não entrou em aflição não clamaria por salvação, então todos balançam a cabeça. Mas se algum lugar entrou em aflição, seja no mar, ou um motor quebra, alguma coisa, não vai mais, então, e vem então lá, lá na barreira, na represa, e chama-se de ajuda e socorro, e nosso motor não funciona mais. Todos estão indo lá para esse ponto e clamam: Senhor, salva-nos. No último momento, primeiro, quando Ele deixar o motor partir de novo, então podemos andar contra a corrente. Deus quer que todas as pessoas sejam ajudadas, que todos cheguem ao arrependimento, que todos os fins da terra, com os fins da terra, sejam salvos, porque a salvação de Deus deveria ser alcançar até os confins da terra, e também nós pertencemos a esse nessa noite. Todos que pela primeira ouviram essa mensagem, aceitem. Quem já ouviu anteriormente, também aceite. Juntos, nós queremos vir ao Senhor e lhe pedir por graça, por perdão, por bênção e por cura. E ao mesmo tempo, em seguida, agradecer que Ele, através do Gólgota, nos redimiu, que Ele derramou o seu santo sangue divino por nós, para que nós pudéssemos ser salvos e redimidos. E que essa vida divina que estava no sangue divino voltou à congregação, a vida de Deus, agora dentro da multidão comprada pelo sangue. Deus em Cristo, Cristo na congregação, plena unidade divina do que se trata nesses últimos dias. E nós queremos ser um em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.